10:35, hoje é sexta, 5 de agosto de 2022, e está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O policial penal federal Jorge Guaranho, que matou o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, deve deixar hoje o hospital e ir para a prisão. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. O juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu, negou o pedido de prisão domiciliar e determinou, nessa quinta-feira, a transferência do policial bolsonarista Jorge Guaranho, que matou o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, para o complexo médico penal, assim que receber alta do hospital. O juiz se manifestou após a defesa de Guaranho pedir o relaxamento da prisão preventiva, decretada 2 dias após o crime. Os advogados defenderam medidas cautelares menos rigorosas, argumentando que a gravidade do crime a que o policial responde não justifica a prisão preventiva. Como alternativa, propuseram também a prisão domiciliar, destacando o quadro de saúde de Guaranho. Os promotores foram contra Guaranho ficar preso em casa e contra a substituição da prisão por medidas mais leves de restrição. O Ministério Público pediu que, ao ter alta do hospital, o policial seja transferido para o Complexo Médico Penitenciário do Estado do Paraná ou para o Complexo Penitenciário Federal. O bolsonarista, como você já disse, está internado desde o dia 10 de julho e a previsão é que ele receba alta ainda hoje do Hospital Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu. Lucian.
Muito obrigado pelas informações, Franciele Tien. Olha, um vídeo que mostra declarações do deputado estadual delegado Jacovós, dizendo que leva armas para as votações na Assembleia Legislativa do Paraná, tem circulado pela internet, causado várias reações. O comentário que acabou vazando nas redes sociais foi filmado na quarta-feira, durante convenção do Partido Liberal em Curitiba, sigla do deputado delegado Jacovós. Nas imagens, ele aparece em clima descontraído e fala que usa uma arma .40 para facilitar as aprovações dos projetos à Comissão de Constituição e Justiça. Segundo ele, a fala foi mal interpretada.
E eu fiz uma, vamos dizer assim, um momento de descontração, fiz uma brincadeira. Tanto é que todo mundo que estava lá deu risada, né? Porque eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça e digo para você que me dou muito bem com todos os deputados, né? Eu já relatei, para você ter uma ideia, projetos que eram da esquerda e eu dei parecer favorável. Projetos, inclusive, com relação à defesa dos direitos humanos.
O deputado esclarece que, apesar de ter autorização para usar armas, sempre respeitou o regimento interno da Assembleia Legislativa do Paraná.
Nós sabemos do regimento, até porque eu estou na Comissão de Constituição e Justiça, eu tenho que conhecer o regimento da Assembleia Legislativa e as resoluções e as determinações. Então é proibido portar armas na Assembleia Legislativa. Eu nunca portei armas na Assembleia Legislativa.
Bom, a Assembleia Legislativa se manifestou, por meio de nota, confirmou que o regimento interno proíbe, claro, o porte de arma de qualquer espécie nos edifícios da Assembleia e em suas áreas comuns, salvo para os policiais que são integrantes lá do gabinete militar, que estão lá para salvaguardar aos demais, né? Os deputados que possuem o porte de armas têm autorização para entrar nas dependências do Legislativo com um armamento, mas não podem entrar no plenário ou em reunião de comissões portando arma. Qualquer declaração em contrário é de inteira responsabilidade do parlamentar, é o que diz a nota da Assembleia. Uma Ferrari apreendida pela Polícia Federal foi arrematada por quase R$1.700.000 durante um leilão em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, foi você? Bom dia.
Não foi. Bom dia, Luciane. Ninguém da redação, isso a gente garante, viu? A Ferrari de cor vermelha, ano 2010, apreendida pela Polícia Federal durante uma operação, foi arrematada por quase R$1.700.000 durante leilão online realizado aqui em Londrina na manhã de ontem. O montante é R$540.000 maior se comparado ao lance inicial, que era de R$1.190.000 previsto em edital. De acordo com as regras do certame, o responsável pelo arremate vai precisar pagar o valor à vista. Só depois disso ele vai estar liberado para ir buscar a Ferrari no pátio da PF aqui em Londrina. De acordo com a Polícia Federal, a Ferrari havia sido apreendida em uma operação que teve como alvo um grupo criminoso na região de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, investigado por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Durante a ação, um helicóptero também foi apreendido. Além disso, houve bloqueio de imóveis e recursos em contas bancárias desses suspeitos. Parte do valor arrecadado com esse leilão da Ferrari deve ser revertido para a corporação. Antes do leilão, os interessados em participar desse certame puderam visitar a Ferrari no pátio da PF. O arremate de veículos e outros bens apreendidos durante as operações policiais já fazem parte da rotina do órgão em todo o país. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Também não fui eu que arrematei essa Ferrari aí, obviamente, né? 1 milhão e 700 mil reais Ferrari apreendida pela Polícia Federal. Bom, vamos falar de economia. Ponta Grossa registrou aumento de 0,37% no valor da cesta básica no mês de julho. Vamos para lá falar com o Ricardo Silveira da CBN Ponta Grossa. Tem as informações, Ricardo? Bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. E com esse aumento, a cesta básica passa a custar em Ponta Grossa, nesta primeira semana de agosto, R$ 850,78. Os dados são de um levantamento divulgado pela UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e leva em conta as compras feitas por serviços de delivery dos supermercados. Dos 33 produtos que compõem a cesta, 16 subiram, 14 tiveram queda e 3 mantiveram seus preços. O item que mais aumentou foi a cebola, com mais de 32%, e o de maior queda, o frango, com 5,53%. Dos 5 grupos que compõem essa cesta básica, o que apresentou maior aumento em seus valores foi o grupo hortifruti grangeiro, com aumento superior a 5%, e o de maior queda, o grupo carne, com 2%. A pesquisa caracteriza o consumo básico de alimentação, higiene e limpeza de famílias com 3 membros em média, com renda de 1 a 5 salários mínimos e residentes aqui na cidade de Ponta Grossa. E lembrando, né, Lucia e ouvintes da CBN, que nos últimos meses Ponta Grossa vem apresentando, né, claro, com uma alternância de valores, este aumento no valor da cesta básica. E até mesmo os pontagrossenses não podem participar de um leilão, né, como aconteceu na informação anterior lá de Londrina, Lucia.
É verdade, fica difícil assim, né? Não tem jeito. Bom, União da Vitória terá um passeio ciclístico domingo, passeio de conscientização para o combate à violência contra a mulher. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, neste próximo domingo, dia 7, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de União da Vitória, o CREAS, vão realizar o primeiro passeio ciclístico de combate à violência contra a mulher, em alusão ao aniversário de 16 anos da aprovação da Lei Maria da Penha e também ao Agosto Lilás, que é o mês de conscientização de enfrentamento à violência doméstica. A concentração dos ciclistas se dará na Praça Coronel Amazonas, na área central de União da Vitória, com saída às 9 horas da manhã. O percurso passará pelas principais ruas da cidade, retornando para a mesma praça. Após a chegada, haverá um aulão de hipopressivo, que é uma série de exercícios que trabalha a conscientização corporal com a professora Maria Borgo. De acordo com a coordenadora do CREAS, a Rose Pascoski, a violência contra a mulher não é apenas física, ela também é psicológica, moral, patrimonial. E quanto mais falarmos sobre esses modos de violência, mais as pessoas vão conhecer e identificar quando os mesmos estiverem ocorrendo. No Brasil, Luciano, em 2021, ocorreram 1.319 feminicídios. Apesar de ter sido registrado um recuo de 2,4% no número de vítimas em relação ao ano anterior, mais de 1.000 mulheres foram mortas somente por serem mulheres. Importante também a gente destacar que a qualquer sinal de violência é preciso denunciar o agressor o quanto antes no número 180. Eu volto com você, Luciano.
Exatamente, Rafael. Obrigado pelas suas informações. Briga de marido e mulher, sim, se mete a colher, liga para a polícia, denuncia o agressor, discussão em voz alta, né? Indício de violência, não precisa ter prova. Indício de violência doméstica, avise a polícia, ligue o quanto antes para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, intervenha nessa história, né? Coloque, sim, a colher no meio. Não seja... Não fique alheio a essa situação, né? É preciso tomar partido. Todos nós temos este dever. 10 horas 45 minutos. Após 2 anos, o Festival Nipo Brasileiro volta a ser realizado lá em Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, o Festival Nipo Brasileiro de Maringá começa amanhã aqui na cidade. É a 31ª edição do evento, que será realizado na ASEMA, a Associação Cultural e Esportiva de Maringá. O festival é considerado um dos maiores eventos da cultura japonesa no Brasil. A festa reúne milhares de pessoas que podem experimentar alguns detalhes da cultura nipônica, incluindo a gastronomia do país. Tradicionalmente, o evento oferece atividades e experiências em 4 pavilhões, no comercial, artístico, cultural e gastronômico. Neste ano, entre as atividades culturais programadas, estão shows com artistas da cultura japonesa, grupos folclóricos e apresentações de Matsuri Dance. Um dos principais atrativos do Festival Nipo Brasileiro de Maringá é a gastronomia, e nesta edição serão aproximadamente 1.500 voluntários preparando os diversos pratos da culinária japonesa e servindo os visitantes. A organização espera que o público ultrapasse 80 mil visitantes. O festival começa amanhã e segue até o dia 15 de agosto. De segunda a sexta-feira, a programação começa às 7 horas da noite e nos fins de semana o festival começa às 11 horas da manhã, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. De volta aí o tradicional Festival Nipo Brasileiro lá de Maringá. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, sexta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.